Olhe para mim. Já se passaram mais de 30 anos e eu sou outra. Até a memória é outra. Não é verdade que as lembranças ficam paradas na memória, congeladas. Sim, me lembro de uma época em que fui diferente. Gostaria de ser a garota do livro. Me contentaria só de ter sido, mas nunca o fui exatamente. Não era eu quem arrastava o inglês. Lembro-me de mim, tenra, nas mãos dele, como argila. Os meus amores. É isso que lhe interessa, não é? Eles estão bem onde estão, na minha memória, desbotoados e secos, com uma sombra de perfume, como flores de um herbário. Na sua, eles se tornaram brilhantes e barulhentos como brinquedos de plástico. Não sei quais são os mais belos. Escolha o senhor. Vamos, pegue o seu livro e retorne a Milão. Oi, todo mundo. Meu nome é Elô e sejam bem-vindos ao Projeto Primo. Bem, no episódio de hoje a gente vai finalmente conhecer Primo, né? Vamos ser oficialmente apresentados a ele, pelo menos a primeira parte da vida dele. A ideia de hoje é tentar cobrir mais ou menos a infância, a adolescência, até o fim da faculdade, 22 anos da vida dele. No episódio da semana que vem a gente vai falar dos anos pré-deportação. Pois para entender quem ele era e como foi a vida dele, é essencial para a gente finalmente falar dos livros. Como disse o Samar Gyawarni no livro Primus Levi Universe, A Writer's Journey, vou colocar a fonte aqui embaixo, o personagem principal de Levi é Primo Levi, uma versão mais ou menos factual de si mesmo, criada em uma longa série de memórias, histórias, ensaios, poemas e entrevistas. Bem, como nos episódios anteriores, todas as palavras importantes, os livros que eu vou usar como fonte, enfim, tudo que for citado, eu vou colocar aqui na descrição para quem quiser pesquisar mais. Vamos lá? Bem, Primo nasceu no dia 30 de abril de 1919, em Turim, filho de um engenheiro, Cesare, e uma dona de casa, Esther. O casamento deles foi arranjado pelas famílias. E o próprio Primo fala diversas vezes como eles eram totalmente diferentes entre si e de como isso foi muito importante na infância dele. Primo, como diz o próprio nome, né, vem de primogênito, ele era o mais velho e ele tinha só uma irmã, 2 anos mais nova que ele, Ana Maria. Ele cresceu no apartamento que era da família dele, na rua Humberto, número 75. Esse apartamento ele foi dado de presente ao casal, a Cesare e a Esther, quando eles casaram pela família dela. Como eu citei no último episódio, o Cesare ele fazia parte do Partido Fascista, apesar de não ser um dos mais dedicados. Mesmo assim, ele inscreveu o Primo nos movimentos de juventude e infância fascista, como era comum na época. Então, desde os 5 anos, ele já fazia parte desses movimentos, né, desses clubinhos, assim. Ele não teve uma infância muito agitada, na verdade. Ele era considerado frágil demais e vivia doente. Acabava ficando mais tempo em casa e não era muito interessado em esportes, por exemplo. Ele sempre se considerou muito feio e muito frágil, muito magro. Quando ele tinha 10 anos, inclusive, ele ficou tão doente que passou um ano sem ir à escola, onde ele foi educado em casa por tutores, né, o homeschooling. Foi nessa época também, que para tentar ficar mais forte e mais ágil, né, ele começou a tentar praticar alguns esportes. Ele não era muito bem sucedido em nenhum deles, até ele conhecer o montanhismo. Ele se dedicou tanto àquilo que ele chegou a cogitar uma carreira como montanhista e acabou não acontecendo. Mas foi um hobby que ele cultivou durante muitos anos e que aparece muito nos livros e até comentei também no último episódio. Um ponto importante na infância de Primo eram as férias dele. Em geral, ele ia para a fazenda da família, nos arredores de Turim, com a mãe e a irmã. O pai não gostava muito, ele mantinha um amante em Turim, então ele deixava a família aí e ele ficava com essa amante na cidade. E esses períodos, dele na fazenda eram períodos que ele gostava bastante, que ele se conectava com a natureza e tudo mais. Tem uma história bem engraçada desses períodos dele na fazenda, que o Ian Thompson conta na biografia que ele escreveu, que Primo tinha pavor a aranhas. E quando ele estava na fazenda, um dia ele acordou com uma aranha em cima dele. E gritou a família, gritou o tempo todo, gritou, 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 acordou a casa inteira. E assim que o pai dele descobriu essa história, né? O Cesare, ele era um leitor assíduo, ele lia bastante, isso foi uma influência muito forte para primo. Ele comprou um livro e deu para prima, um livro do autor francês Jean-Henri Fabre, chamado A Vida da Aranha, para ver se primo perdia esse medo, né, que ele tinha de aranhas. Não funcionou. E aí, primo passou a vida inteira sofrendo de aracnofobia. Além de ser sempre o menor, o mais magro e o mais franzino da turma da escola, primo era o único judeu. Claro, e claro que isso teve um grande impacto na vida dele. É interessante como vários textos biográficos falam de como o primo era sempre atraído por pessoas opostas a ele. Grandes, divertidas, extrovertidas. Era como se ele tentasse, de algum modo, compensar o que ele não era. Numa entrevista que ele dá ao Philip Roth, quando ele fala da infância e da adolescência dele, ele afirma que os colegas arianos zombavam de nós, os judeus, dizendo que a circuncisão era nada menos que uma castração. E nós, ao menos no nível inconsciente, tendíamos a acreditar, com a ajuda de nossas famílias puritanas. Então ele vinha de um crescimento extremamente puritano por causa da mãe dele, que o protegia muito, porque ele era sempre doente e tudo mais. E ele acabou entendendo isso como parte da personalidade dele. Ele era muito tímido, muito calado. Bem, com 13 anos, né, o primo faz o bar mitzvah, como era de se esperar de qualquer adolescente judeu da cidade. E na época ele até se considerava religioso. Ele estudou na escola hebraica por 2 anos para se preparar para o bar mitzvah, por exemplo. Na verdade, pouco tempo depois disso, é que ele começa a se afastar da religião. Ele tinha prometido aos avós que ele usaria um teflim, todos os dias para rezar pelas manhãs, só para ganhar uma bicicleta. Eventualmente ele ganhou a bicicleta. E depois disso é que ele passa a se interessar mais por ciência. Ele ficou totalmente fascinado por Darwin e pela teoria da evolução. Esse sentimento foi tão intenso que na adolescência mesmo ele já abandona a religião e passa a se considerar ateu. E assim ele se mantém pelo resto da vida. No liceu que ele estudava, é onde ele começa efetivamente a se interessar por ciências naturais e se apaixona por química e decide já ali estudar química com 14, 15 anos. Ele tinha outros interesses, ele gostava muito de linguística, ele se interessava de certa maneira por literatura, principalmente literatura clássica. Ele gostava muito de latim e de várias línguas, ele tinha uma facilidade com línguas, mas para a carreira ele resolve seguir com a química e é exatamente isso que ele faz, né? Nada fascinava tanto quanto química. Em 37, ele eventualmente se matricula no curso de química na Universidade de Turim. Na época, ele se inscreve no grupo fascista universitário. Como ele tinha feito parte de grupos fascistas durante a vida inteira, desde os 5 anos, fazer parte do grupo fascista na universidade era quase que uma progressão natural, né? Em 38, as leis Nasser de Mussolini, depois de anos sendo construídas, sendo pensadas, elas são finalmente implementadas. Os judeus eles começaram a ser contabilizados nas cidades, foram feitos censos, eles foram proibidos de estudar em escolas e universidades estaduais, os professores judeus foram demitidos. Como o primo já estava na faculdade em 38, né, ele entra um ano antes, ele não sofre com isso, ele consegue concluir a faculdade. Mas a irmã dele, por exemplo, que ainda estava na escola, ela é obrigada a ser transferida para uma escola judaica, né? Uma escola hebraica. Eles não podiam mais fazer parte da sociedade que eles tinham se acostumado em fazer durante a vida toda. Em 41, ele finalmente termina a faculdade com nota máxima, 100% de aproveitamento, com todos os méritos, mas ele não podia continuar os estudos de pós-graduação, que era uma coisa que ele pretendia, pois os judeus não eram permitidos nesses cursos. E além de tudo, ele tem uma dificuldade imensa de sair da faculdade sem emprego e sem prospecção nenhuma de vida, porque ele era judeu. Ele teve que encarar o mundo que não o queria ali e que não deixava que ele pertencesse. Bem, como eu disse lá no início, o episódio de hoje tentou resumir cerca de 22 anos da vida dele, né? Condensar esses 22 anos não foi nada fácil. Mas acho que deu para a gente ter um panorama geral de como foi essa formação inicial dele, né? Na semana que vem, o episódio ele vai ser ainda mais detalhado, porque a gente vai tentar falar do período pós-universidade e pré-deportação, basicamente 3 anos da vida dele. Eu resolvi dividir dessa maneira para dar tempo de quem acompanha o podcast começar a leitura do primeiro livro dele, É Isto um Homem. É um livro curto, mas não é uma leitura fácil. E esse episódio sobre É Isto um Homem está previsto para o dia 15 de fevereiro. A ideia é simples. Quem quiser começar a ler o livro agora, pode mandar as perguntas, pode mandar comentários sobre o livro até o dia 14, para o e-mail que eu vou colocar aqui embaixo, para vocês participarem também do podcast. Quem tiver alguma dúvida sobre o livro, quem quiser comprar o livro, quiser, enfim, que eu mande o livro para vocês, eu tenho. Não é difícil de encontrar, na verdade. Então vocês podem fazer comentários, podem mandar um e-mail que eu envio para vocês, para começar a leitura, como se fosse um clube do livro mesmo. Vocês enviam os comentários para mim e eu leio eles no episódio do dia 15. Ok? Bem, um grande abraço e até o próximo episódio.